você eu não sei, mas nada sei. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá, ou vá, você é quem quer. Quer saber?
Quer saber? Eu amo.
Quer saber?
Quer saber?
Eu amo.
Quer saber? Eu amo.
Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber. Ser assim desde o começo. Não teria te ligado, não, mas bem que eu mereço. Alguém tão diferente brilhava e parecia querer aquilo que eu sei. Ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia que você nunca vai saber. Nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer. Quando há um outro homem, outra mulher.
Certa Difusora, 2h42.
Follow. Oh, I ask you, not always be the ocean where unravel be my only be the water where I'm waiting. Yeah, my river running high, run deep. Waiting for you, you my river running high, run deep, run wide. I follow you, deep sea baby. I follow you, dark moon honey.
Mas amargo fim. Sim.
Música é terapia. Música é difusora.
You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Move mountains. We can walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet.
Testemunhas de um crime sem perdão, mas eu falei nem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero, fui sincero como não se pode ser. E um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar, barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me engana. Eu entro sempre na tua dança de cigana. Roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero. Meus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas.
Engenheiros do Havaí, refrão de bolero.
A sua parceira musical, Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Você está na Difusora 2:59.
ZYO613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Faltam 154 dias para acabar o ano e hoje é dia do capoeirista. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. O projeto vai acelerar o julgamento de mais de 4 mil processos. Estudo defende rastrear carne e soja para ganhar mercados. Troca de pneus pode garantir economia e segurança. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A safra brasileira de mamona será maior em 2026. Dados da Conab apontam que a colheita vai crescer 30% para 130 mil toneladas, consequência dos aumentos da área de cultivo e do rendimento das lavouras. Também saíram números sobre as colheitas de gergelim, com queda de 26% para 294 mil toneladas, e girassol, que vai crescer 11% para 111 mil toneladas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Comunidades tradicionais têm encontrado no turismo uma forma de gerar renda sem abrir mão da própria identidade. No território Calunga, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o turismo de base comunitária movimentou cerca de 24 milhões de reais nos últimos 4 anos e recebeu aproximadamente 140 mil visitantes. Desde 2025, o Sebrae Goiás atua na qualificação de empreendedores e no fortalecimento dos negócios locais. A guia e empreendedora Dominga Natália Moreira de Santos Rosa acompanhou essa transformação desde o começo.
Quando o turismo iniciou, foi na casa dos meus pais, então... O turismo, eu tive a vivência desde bem pequena e cresci vendo o crescimento também do turismo na comunidade. Então, desde a abertura do turismo, que meu pai foi chamado para entender se a comunidade aceitava o turismo, foi onde já foi com o início do Sebrae. Então, o Sebrae sempre esteve no apoio aí no desenvolvimento turístico. Ser Calunga, para mim, se for descrever o que eu sou, é ser resistência, né? Força, não abaixar a cabeça, continuar a seguir.
Hoje, mais de 200 guias trabalham no território. Além das visitas às cachoeiras, o turismo fortaleceu a agricultura familiar, a hospedagem, a produção de alimentos e o comércio local. Para a liderança quilombola, Cirilo dos Santos Rosa, de 72 anos, o apoio recebido ao longo dos anos ajudou a ampliar as oportunidades de trabalho e a fortalecer os pequenos negócios da comunidade.
O Sebrae, desde do começo, né, foram nossos braços fortes. Tudo por tudo, assim, trazer incentivo para gerar de emprego e renda, né? De alimentação também, alimentação saudável. A gente recebemos aqui em 2009 kit de mandala patrocinado pelo Sebrae e deram acompanhamento um ano e meio, né? Desses kits e já deixou nós andando, né? Com esses kits.
Considerando o maior território quilombola do Brasil, Calunga reúne 39 comunidades e cerca de 9 mil moradores. O turismo de base comunitária mantém os recursos circulando dentro da própria região, amplia as oportunidades de trabalho e contribui para preservar a cultura, a história e o modo de vida construídos ao longo de cerca de 300 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo federal e o setor produtivo seguem discutindo medidas para reduzir os impactos do aumento das tarifas dos Estados Unidos nas exportações brasileiras. Dessa vez, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Durante o encontro, Alban informou que a CNI contribuirá com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na criação da 7ª Missão da Nova Indústria Brasil, NIB, para ampliar a presença das empresas brasileiras no mercado internacional.
Então, essa própria situação geopolítica que acontece hoje com as dinâmicas no mercado internacional nos faz até refletir por que não incluir a internacionalização das cadeias de produção no mercado internacional como uma política realmente industrial, já que ela agregaria muito mais valor. Então, eu, ex-presidente Alckmin, juntamente com o MIDIC, acho bastante interessante essa revisitação nas missões da NIB para programas vinculados, como temos Brasil mais produtivo, talvez temos um Brasil mais exportador.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o tarifaço cria uma preocupação constante no governo. Ele reafirmou a importância do diálogo e assumiu o compromisso de acelerar a criação da nova missão internacional proposta pela CNI.
Conversamos sobre a necessidade de manter a negociação, buscar novos mercados. De outro lado, atender as empresas afetadas. Então, o crédito é importante, são 18,5 bilhões para capital de giro, investimentos, enfim. Comércio exterior é emprego aqui no Brasil, é colocar o produto lá fora. E veja como é importante o trabalho. O ano passado, mesmo com esse quadro geopolítico mais difícil, o Brasil bateu recorde de exportação, 348,7 bilhões de dólares. Então é continuar esse trabalho e avançar. E aí a missão 7 da NIB, o comércio exterior, fará a diferença.
A iniciativa contará com a atuação direta do SESI, do SENAI e das federações estaduais da indústria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Manter os pneus em bom estado é um dos primeiros passos para ter um carro seguro. Mesmo que o pneu pareça bom, ele se desgasta com o tempo devido à exposição ao sol, calor, umidade e a forma de uso influenciam diretamente nas características, aumentando as chances de acidentes. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, condutores que dirigem veículos que apresentem falta de manutenção adequada são punidos com pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação, além de multa. Kátia Ueda, gerente sênior de Brand Comunicação e Marketing da Bridgestone no Brasil, ressalta alguns sinais que o motorista deve observar sobre o momento ideal para substituir os pneus e não se basear apenas na aparência.
Adiar a troca dos pneus pode comprometer diretamente a segurança, porque eles são o único ponto de contato do veículo com o solo. O motorista deve sempre observar alguns sinais importantes, como indicador de desgastes da banda de rodagem, rachaduras, bolhas, cortes ou deformações. Também é importante perceber mudanças no comportamento do veículo, como perda de estabilidade ou vibrações. A recomendação é fazer inspeções periódicas e não esperar que o pneu fique totalmente careca. Trocar no momento certo é um investimento em segurança para todos que estão no veículo.
Para quem já está pensando em fazer a troca dos pneus, a nova campanha nacional da Bridgestone oferece descontos de até R$400 na compra de pneus de passeio e, pela primeira vez, até R$1.800 para pneus de caminhão e mais de R$400.000 em prêmios com a promoção Seu Pneu de Carro Novo. Kátia Ueda destaca o que motivou a empresa a ampliar a promoção nesta edição e quais são os benefícios.
Nessa edição em específico, a gente ampliou a campanha para incluir pela primeira vez os pneus comerciais Bridgestone, levando vantagens também para os caminhoneiros, transportadores e gestores de frotas. Para participar, na verdade, é muito simples. Basta comprar os pneus participantes em uma revenda Bridgestone credenciada durante o período da promoção. Aí o consumidor cadastra a nota fiscal pelo site, que é seupneudecarronovo.com.br, ou pelo WhatsApp oficial da campanha. É uma forma de incentivar a troca dos pneus no momento certo, com mais economia e segurança.
Além da economia na compra, os consumidores que adquirirem produtos participantes até o dia 31 de julho, após a validação do cadastro, da nota fiscal até o dia 4 de agosto, passam a concorrer aos sorteios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais de 4 mil processos que aguardam decisão deverão ser julgados nos próximos meses graças a um projeto de equalização. A iniciativa, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, busca reduzir o tempo de espera por sentenças dos juizados especiais da Fazenda Pública, responsáveis por ações de menor complexidade contra o poder público. 12 magistrados foram designados para atuar exclusivamente no julgamento desses processos durante até 5 meses. A medida atende 38 unidades judiciais que concentram o maior volume de ações pendentes e faz parte de uma estratégia para tornar a prestação jurisdicional mais rápida e eficiente. O juiz corregedor, Felipe Lumertz, explica que o projeto redistribui a carga de trabalho entre magistrados para reforçar as unidades com maior acúmulo de processos.
Como nós não temos juízes titulares para todos os juizados especiais, nós resolvemos equalizar a carga de trabalho, tirar trabalho, acervo processual concentrado nesses juizados e remeter para uma unidade de competência ampliada de modo virtual, que é esse núcleo do GEFA, para que estes juízes que atuam em outras unidades que não atuam da competência territorial de ação recuperada possam auxiliar o magistrado de origem. É uma medida que demonstra o compromisso do tribunal em acelerar a efetividade da prestação jurisdicional e também permitir uma melhor distribuição da carga de trabalho entre os magistrados que excede ou que supera os critérios de competência territorial e material.
Atualmente, os juizados especiais da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul somam mais de 300 mil processos em tramitação. Quase 14 mil deles aguardam sentença. Segundo a Corregedoria, além de acelerar esses julgamentos, a iniciativa também busca equilibrar a distribuição do trabalho entre as unidades judiciais e qualificar o atendimento prestado ao cidadão. Segundo a Corregedoria, esta é a primeira experiência desse tipo nos juizados especiais do Rio Grande do Sul e poderá servir de modelo para outras iniciativas de gestão voltadas à redução do tempo de tramitação dos processos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As normas que regulam o setor de mineração de ouro no Brasil têm dificuldades para delimitar e organizar o funcionamento dele, segundo analisam especialistas. Para contribuir com o aperfeiçoamento destas normas, o Instituto Escolhas, que desenvolve e compartilha estudos e análises sobre temas voltados ao desenvolvimento sustentável, produziu um levantamento que propõe classificar os empreendimentos de mineração de acordo com o respectivo porte operacional. O modelo considera 8 indicadores, entre os quais estão o volume de produção, a complexidade tecnológica, a área lavrada e o número de trabalhadores para definir o porte de cada operação. A consequência seria uma nova categorização dos empreendimentos, conforme argumenta Larissa Rodrigues, diretora de pesquisa do Instituto Escolhas.
Pela nossa proposta, 30% dos garimpos de ouro em operação hoje seriam classificados aí como empresas de mineração de pequeno e médio porte. Pode parecer pouco, mas essas operações respondem por 90%, ou seja, quase todo o ouro que é produzido hoje no regime jurídico da permissão de lavra garimpeira.
Larissa Rodrigues também destaca o que isto mudaria na prática.
Os garimpos que fossem enquadrados, então, como mineração de pequeno porte, eles teriam que fazer, por exemplo, pesquisa mineral adaptada, né, ao tipo de depósito mineral e ao porte da operação, claro, e passariam também por um processo de licenciamento ambiental mais rigoroso. Por outro lado, eles iriam ganhar acesso a financiamento e também a novos mercados, além de segurança jurídica, ou seja, é uma proposta que gera ganho a todos, tanto aos empreendedores quanto ao interesse público.
Além disto, os garimpos que emigrassem para o regime de concessão de lavra deixariam de ser obrigados a vender exclusivamente a intermediários financeiros e poderiam negociar diretamente com os compradores. Esta mudança, ao eliminar a necessidade de intermediários, fortaleceria a rastreabilidade do ouro na avaliação do Instituto Escolhas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Obrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
No mês em que é comemorado o Dia do Pediatra, é importante reforçar o papel da prevenção das doenças respiratórias na primeira infância, principalmente no inverno, quando essas enfermidades são mais frequentes. Uma das mais comuns é a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório. O médico pediatra Juarez Cunha explica por que essa época do ano exige mais atenção à saúde respiratória dos bebês e crianças pequenas.
Tanto na nossa formação como nos anos de experiência profissional, a bronquiolite é sempre presente, em especial em determinada época do ano, que a gente chama de sazonalidade, que atualmente o Ministério coloca aí de fevereiro a agosto, porque a gente tem mudanças da época da sazonalidade nas diferentes regiões. Mas o sincicial, ele acontece durante todo o ano, e é claro que nessa época, em especial aí pegando assim inverno, é o pico de incidência da doença, né? Com muitas crianças adoecendo, é claro que grande parte delas são quadros leves, né? Mas, por exemplo, no ano passado nós tivemos mais de 30 mil internações em crianças menores de 2 anos pelo sincicial e 285 óbitos, né? Isso, então, em 2025. Vê a importância desse vírus causando doença leve, moderada e grave, né?
O médico destaca os sinais de alerta da bronquiolite.
Ela vai desde um quadro muito leve, só com nariz escorrendo, uma febre baixa, eventualmente um pouco de tosse, espirro. Então, essas características são muito parecidas para todos os quadros virais. E, inclusive, também os quadros de piora também são muito parecidos, né? Uma das características da bronquiolite, até de, porque a bronquiolite, o que é? É uma inflamação dentro do pulmão, quando ela pega, né, a parte da respiratória baixa, que a gente chama de infecção respiratória inferior, tu vai ter sintomas que podem ir agravando. Então, uma das características da bronquiolite, pela inflamação dos bronquíolos, que é bem lá no finalzinho do pulmão, né, é a dificuldade em botar o ar para fora. Então, tem uma característica que é o chiado.
Juarez Cunha ressalta o papel do médico pediatra na promoção da saúde e prevenção de doenças na infância.
O brasileiro, ele acredita muito no profissional da saúde. Então, e as famílias acreditam muito nos pediatras. Então, é fundamental que o pediatra tenha esse conhecimento e saiba explicar para os pais dos pacientes ou para os pacientes aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Porque é normal, principalmente assim, desde a pandemia da Covid, a gente tem uma hesitação, às vezes, das pessoas estarem convencidas que precisam se vacinar, né? Ou vacinar seus filhos, né? Esse aspecto da confiança, porque a confiança num produto, ele passa não só pela vacina ou pelo anticorpo. Eu preciso sim ter um produto que é seguro, que é eficaz, mas eu preciso ter também recado dos profissionais de saúde, aqui especificamente dos pediatras, reforçando, né, essa segurança, essa eficácia e a necessidade de ser colocado em prática estratégias que podem salvar muitas vidas.
O SUS oferece meios de prevenção ao VSR, o vírus sincicial respiratório, que pode começar desde o momento da gestação. Fale com seu médico ou vá até o posto de saúde mais próximo para buscar informação. Na Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um estudo do WRI Brasil aponta que o país tem a chance de assumir a liderança no comércio internacional de carne e soja ao fortalecer a rastreabilidade e o monitoramento do desmatamento nas cadeias produtivas. Segundo Ana Clis Ferreira, porta-voz da Frente de Desmatamento Zero do Greenpeace Brasil, a pesquisa mostra que o país já possui ferramentas para controlar a origem dos produtos, mas elas funcionam de forma isolada.
Continuam fragmentadas, adotando os critérios, datas de corte, níveis de rastreabilidade distintos. Essa fragmentação não é meramente um problema técnico, também é um reflexo da incapacidade do próprio setor de construir um consenso em torno de salvaguardas robustas e de uma política comum para eliminar o desmatamento das suas cadeias. Então, enquanto alguns atores adotam critérios mais robustos para determinados biomas, em detrimento de outros biomas, outros pressionam pelo abandono de acordos já consolidados, como é o caso da moratória da soja, criam mecanismos paralelos ou assumem compromissos insuficientes para garantir a integridade de suas cadeias, e assim eles mantêm brechas para triangulação de produtos e lavagem de commodities.
Os pesquisadores apontaram desafios. Na pecuária, o principal problema é o monitoramento dos fornecedores indiretos de gado. Já na produção de soja, a recomendação é ampliar o controle para toda a propriedade rural e não apenas para a área plantada.
Sem monitoramento da propriedade como um todo, sem rastreamento de fornecedores indiretos e sem transparência sobre informações essenciais como registro do CAR em todas as unidades federativas e das guias de trânsito animal, permanecem pontos cegos que impedem o controle efetivo do desmatamento. Então, espera-se que o agronegócio brasileiro e seus apoiadores enxerguem esse crescente interesse internacional por cadeias livres de desmatamento como oportunidade para que eles deixem de ser o setor que mais impulsiona o desmatamento e emitem gases de efeito estufa no país para se tornarem um setor efetivamente comprometido com o desmatamento zero.
Ainda de acordo com o WRI Brasil, a medida pode aumentar a confiança dos compradores internacionais, facilitar as exportações e dar mais competitividade ao agronegócio brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma dupla de baleias foi flagrada durante um voo de monitoramento na Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, neste mês. Era uma fêmea acompanhada do filhote. Uma cena rara, já que o último registro da espécie na região havia sido feito há cerca de 10 anos. O sobrevoo foi feito pelo Instituto Água e Terra, o IAT, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Rafael Galvão, coordenador do setor de fauna do IAT no litoral, comenta a aparição da espécie rara na região.
Essa baleia ela está classificada, né, como ameaçada de extinção a nível global. Como as baleias elas transitam, né, são animais migratórios, elas fazem essa migração, muitas vezes da Antártica até o Ártico ou em algumas regiões do planeta. O último registro desse indivíduo foi de mais de 10 anos atrás, né, através do Laboratório de Ecologia e Conservação, e conseguimos agora um novo registro fazendo esses sobrevoos, né, de monitoramento ambiental de macrofauna.
A espécie avistada é a baleia de Bride. No Brasil, ela é considerada uma espécie de dados insuficientes para avaliação de risco, categoria usada quando ainda faltam informações para medir a real situação da população. Os animais podem chegar a 25 metros de comprimento, tamanho equivalente ao de um ônibus articulado, e migram por mares tropicais e subtropicais em busca de alimento. Conforme o pesquisador, o aumento nos avistamentos na Bahia também está ligado à substituição do ferribote pela ponte que liga Guaratuba a Matinhos.
O avistamento dessa baleia, cerca de 2 quilômetros da ponte, é algo muito positivo para nós, assim. Impacto direto, a gente já sabe que tem. Reduziu e muito o ruído, né, a poluição sonora oriunda do ferryboat, o lançamento de óleo, seja óleo lubrificante ou óleo combustível dessas embarcações, isso tem atraído os animais.
Conforme o pesquisador, durante os 2 dias de sobrevoo, a equipe contabilizou mais de 60 animais marinhos na região, entre botos, tartarugas cabeçudas e espécies de golfinhos, também ameaçados de extinção. Conforme o IAT, o monitoramento é feito há mais de 1 ano e os dados devem constar nos relatórios de licenciamento ambiental da área, usados para orientar políticas de conservação da fauna marinha no litoral. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A reforma tributária deixou de ser apenas um tema de debate e começa a entrar na fase prática para empresas de diferentes setores. As novas regras envolvendo o IBS, a CBS, o sistema de créditos tributários, a apuração assistida e o chamado split payment devem mudar a forma como os negócios operam, precificam, contratam, emitem documentos fiscais e administram riscos. Esse é o tema do livro Reforma Tributária do Consumo no Brasil, IBS, CBS e os impactos no modelo econômico da radiodifusão do advogado tributarista Dr. Ricardo Santos de Azevedo. A edição ampliada e atualizada reúne 382 páginas de análise técnica e prática sobre os novos mecanismos tributários e seus reflexos para empresas, cadeias produtivas e de forma especial para o setor de comunicação. Com mais de 2 décadas de atuação em consultoria e contencioso tributário, Dr. Ricardo Azevedo explica o que muda primeiro na rotina das empresas e qual erros empresários não devem cometer neste período de transição.
A grande mudança é que a reforma tributária deixou de ser apenas um tema jurídico, passou a ser um tema operacional. A ideia de que a reforma só mexe em tributos, ela é errada. Ela mexe em toda a economia e os tributos servem de veículo dessa mudança. E até bem pouco tempo as empresas estavam estudando a legislação, houve uma mudança extensa na legislação tributária, mas agora é o momento de agir, é o momento de adaptar sistemas, adaptar contratos, cadastros, adaptar documentos fiscais e os processos internos para o novo modelo de tributação. O maior erro que eu vejo que os empresários podem cometer é imaginar que a reforma só produzirá efeitos quando as novas alíquotas estiverem plenamente em vigor. Na realidade, a adaptação deve começar bem antes disso, e a qualidade das informações fiscais, a emissão correta dos documentos eletrônicos e a revisão dos contratos passam a ser fundamentais que o documento fiscal deixou de ser apenas uma obrigação acessória, passa a ser a base para aproveitamento dos créditos tributários nesse novo modelo. A nota fiscal ganhou mais protagonismo no sistema da reforma tributária. Sem ela, não é possível o aproveitamento de créditos no regime da não cumulatividade, onde você aproveita os créditos dos tributos pagos na etapa anterior para bater no pagamento do seu próprio tributo. E quem começar essa adaptação apenas na última hora, provavelmente enfrentará um aumento de custos, perda de créditos tributários e uma maior exposição a riscos fiscais.
Entre os pontos centrais da reforma estão o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Split Payment, mecanismo que altera a forma de recolhimento dos tributos nas operações. Na prática, essas mudanças podem afetar o fluxo de caixa, a formação de preços, a competitividade e a organização financeira das empresas.
O IBS CBS substitui diversos tributos, como PIS, COFINS, IOF Seguros, faixa do IPI, o ICMS e o ISS. Passam a funcionar dentro do novo modelo da lógica do IVA, ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado. Só se tributa aquilo que é agregado na cadeia produtiva. Isso tende a reduzir as distorções e eliminar boa parte daquela tributação em cascata que vigorava no modelo anterior. Mas a principal novidade mesmo, a novidade operacional, talvez seja o split payment. Hoje, a empresa recebe o valor da venda e posteriormente recolhe o tributo. Mas com o split payment, em muitas operações, o imposto será separado automaticamente no momento do pagamento e direcionado ao fisco. Isso altera diretamente o fluxo de caixa das empresas. Vai exigir um maior planejamento financeiro, porque a empresa não vai poder trabalhar mais com aquele float temporário de tributos, onde retia um período, pagava posteriormente depois da declaração e no vencimento do tributo. Isso vai acabar. A empresa não vai ter nem mais acesso a essa parte do tributo e vai ser dividido imediatamente no momento do recebimento pelos sistemas de pagamento. O banco vai separar esse tributo do valor recebido. Então vai ser um recebimento, vai ser líquido, sem tributo. Além disso, no novo regime da reforma tributária do consumo, o crédito tributário ganha enorme importância. O novo sistema, comprar de fornecedores corretamente enquadrados e com documentação regular, passa a ser um diferencial econômico, porque o crédito deixa de ser apenas uma questão fiscal e passa a influenciar no próprio preço das operações. E o crédito é financeiro. Então, na hora que você paga o tributo, o crédito é transferido para o próximo elo da cadeia produtiva. A competitividade não dependerá apenas do preço do produto, mas também da qualidade tributária da operação. Porque quanto mais créditos eu conseguir gerar dos meus fornecedores, menor será o custo da minha produção. Para emissoras de rádio e televisão, que, por exemplo, são imunes da tributação do IVA e mantêm os créditos tributários acumulados na cadeia produtiva, isso é uma grande vantagem, que além de não pagar o imposto, conta da imunidade que ela tem, ela não vai pagar IBS, CBS das suas veiculações em rádio difusão aberta, mas excepcionalmente ela vai manter os créditos tributários acumulados dos seus fornecedores. Então ela vai poder monetizar isso, pedir uma restituição desse valor, receber esse valor no caixa. Então o crédito realmente é sobremaneira importante para quê? Para que gere um fluxo financeiro a mais que as emissoras de televisão não tinham antes.
A obra dedica uma análise específica à radiodifusão e aos novos modelos econômicos da comunicação. Emissoras de rádio e TV, plataformas digitais, serviços de streaming e plataformas OTT passam a enfrentar um cenário tributário mais complexo em meio à transformação tecnológica, regulatória e econômica do setor.
A radiodifusão possui uma característica muito particular. Ela é imune de IBS e CBS, então não vai pagar IBS a partir de 2027, mas ela tem uma condição especial, que é a manutenção dos créditos acumulados na cadeia produtiva. Isso é uma grande vantagem para o setor, né? E eu tenho me dedicado muito a estudar a tributação com ênfase no setor de radiodifusão, inclusive escrevi um livro sobre o assunto, trata exatamente dessa questão dos efeitos e reflexos da reforma tributária dentro desse setor especialmente complexo, que é a radiodifusão de sons e imagens, a TV e a rádio abertas, né? A atividade fim da radiodifusão aberta, ela continua protegida constitucionalmente pela imunidade, só que essa imunidade foi ampliada, né? Antes nós tínhamos a imunidade só em relação ao ICMS, né, e não pagava-se ICMS sobre serviço de comunicação. Não se pagava também o ISS, né, o serviço sobre a veiculação de publicidade na radiodifusão aberta, mas pagava-se PIS e COFINS. Agora essa imunidade ela foi sobremaneira ampliada. Com o fim do PIS e COFINS e a substituição dele pela CBS, e o fim do ICMS e o ISS com a substituição deles pelo IBS, a imunidade da radiodifusão ela vem sobre as novas contribuições, sobre o IVA como um todo. Então, os tributos que substituirão PIS, COFINS, ICMS e ISS, caso a CBS e o IBS, serão imunes. Então, se antes, na prática, a radiodifusão pagava só PIS e COFINS, agora não vai pagar nada, porque o PIS e COFINS acaba agora em 2027, sendo substituído pela CBS, e ele será imune para a radiodifusão aberta, né? Que é uma grande vantagem, porque ela não paga, mas ela tem os créditos e consegue monetizar esse valor através de um pedido de restituição ou até deixar acumulado para pagar o tributo para outras atividades não ligadas à radiodifusão aberta. Tudo que for radiodifusão, veiculação em radiodifusão aberta, será imune. Mas se a emissora praticar outras atividades, como locação, por exemplo, né? Alguma atividade paralela, ela tem que pagar a IBS, CBS sobre aquelas atividades, não sobre a radiodifusão. A tendência é que as emissoras de rádio e televisão acumulem muitos créditos e sejam ressarcidas isso vire um fluxo financeiro a mais que ela não tinha no modelo antigo e agora passa a ter essa grande vantagem. Mas isso não significa que as emissoras ficarão totalmente imunes aos efeitos da reforma tributária. Muito pelo contrário. Toda a cadeia operacional muda. As emissoras passam a operar dentro de um ambiente em que a gestão de crédito, documentos fiscais, contratos de publicidade, fornecedores, tecnologias, passa a ter um papel estratégico. O grande desafio das emissoras será transformar essa imunidade em vantagem competitiva por meio de uma gestão eficiente de créditos. Então, os seus fornecedores que lhe gerarão créditos, há que se fazer um grande controle sobre isso para que efetivamente esses créditos venham a se materializar. Escolhendo uma empresa ou um fornecedor que tenha um compliance tributário adequado, ou seja, tenha uma inadimplência fiscal, uma regularidade fiscal, que se eles não emitir nota, se eles tiverem não pagar o tributo, a emissora não receberá esse crédito. Outro ponto importante é a concorrência com as plataformas digitais. A reforma ela aproxima bastante a tributação dos diferentes modelos de comunicação.